Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. E para esse bate-papo, para conversar sobre homeopatia, está aqui com a gente. Agradecemos desde já a presença da médica Mônica da Cunha Oliveira. Ela que é médica clínica, homeopata, professora da Escola Baiana de Medicina. Bom dia, prazer
bom recebê-la. Bom dia, prazer.
Pois é, bom falar desse assunto e abrir espaço para que a gente possa dar visibilidade e divulgar a homeopatia, porque tem um serviço maravilhoso dentro do segmento saúde. E a gente começa exatamente falando um pouco disso, né? Da história da homeopatia, para que, que ela é usada, em que ela se fundamenta.
Ela é uma especialidade médica e odontológica, como você bem colocou. É uma especialidade reconhecida pela Associação Brasileira de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina. Então, tanto o médico como o odontólogo tem que fazer o curso primeiro, ou o curso todo médico, ou o curso todo odontológico, e depois eles fazem uma pós-graduação. O interessante é que ela é uma medicação, um tratamento à base de medicações naturais, vindas de plantas, de minerais, de animais. Então, é um tratamento de baixo custo e de grande possibilidade de adesão da população.
É, então, uma escolha tanto dos profissionais quanto também da população. As pessoas escolhem ser tratadas pela homeopatia e que benefícios elas têm? Geralmente, se é também um perfil, Mônica, de quem faz a opção. São pessoas mais voltadas, pelo menos essa é a ideia que a gente tem, para tratamentos mais naturais, naturalistas e pessoas que seguem mais essa linha. Mas a população, de um modo geral, pode usar a homeopatia e deve.
Certo. Isso é bem importante de esclarecer, porque, na verdade, ela é, sim, uma medicina integrativa. Então, junto com a acupuntura, com a fitoterapia, com a antroposofia, com os tratamentos naturistas, ela compõe práticas que são chamadas pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, não só no Brasil, mas como no mundo todo, de práticas integrativas e complementares, porque elas complementam a possibilidade de um tratamento cirúrgico, um tratamento agudo em hospital, um tratamento alopático, convencional, crônico. Então, elas vêm para auxiliar o bem-estar, a boa recuperação do indivíduo e ela não abre mão dos tratamentos convencionais.
Já estamos recebendo algumas perguntas, ligações dos nossos ouvintes e também interagindo pelo WhatsApp. Antes de abrir aqui as perguntas, a gente vamos falar do tratamento, de onde encontrar esses produtos, a eficácia, mas queria que você falasse do profissional. Uma dúvida também que as pessoas têm, como eu vou saber se estou tratando com uma pessoa habilitada para a homeopatia?
Bom, a primeira coisa é que ele precisa ser médico ou odontólogo formado. Nas universidades que nós temos no Brasil, todas muito boas. A verdade é essa. Depois disso, ele vai fazer um curso de especialização em homeopatia. Nós temos um na Baiana de Medicina hoje, na Bahia, o único, que forma médicos e odontólogos. E você vai poder encontrar esse tratamento no UPS, no ADAB, ali em Brotas, em alguns postos de saúde, a Prefeitura de Salvador tem médicos homeopatas, então você tem que procurar o seu posto de saúde, ou o UPS, ou o ADAB, em Brotas, na Baiana de Medicina, para que você tenha possibilidade de acesso a esse tratamento integrativo e complementar.
Vamos então ao nosso primeiro bloco de perguntas, a participação dos nossos ouvintes. Vamos até o bairro de Palestina, vamos falar com a Marcilene. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Bom
prazer
dia,
falar
Patrícia,
com você.
Tudo bem?
Que bom, Marcelene, sua dúvida.
Da área Celso, eu te escuto todo o dia. Muito obrigado. Eu queria perguntar aí à doutora, porque eu não entendo esse negócio. Sabe o que é esse problema que ela está falando? Ela me explique, por favor, melhor. E eu, Patrícia, eu vi aí no rádio, por favor, não foi você que estava falando. E vai ter, é o mutirão ou a gente tem de ir com a requisição para marcar urologista?
O urologista? Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para você lá do Hospital da Bahia. Acredito que foi a informação que a Ana Paula trouxe.
Não, foi Santa Isabel.
No Santa Isabel,
sim.
Tá? Fica ouvindo aí
tá bom,
o nosso programa,
viu?
Que eu trago já já esse detalhe para
tá
você,
bom,
tá bom?
Tchau.
Muito obrigada. Ficou clara a pergunta da Narcilene para ela, depois a Narcilene pode voltar. Oi, Narcilene, está na linha ainda? Não, já desligou aqui a participação dela para saber a pergunta que ela encaminhou. Mas tem outras perguntas aqui também pelo Zap. As consultas da homeopatia são caras? Elas são particulares ou podem ser também através do sistema público?
Então, o SUS tem, sim, médicos homeopatas. Temos hoje dois pontos de atendimento, o UPS e o ADAB em Brotas. E, sim, também tem consultórios particulares. E você pode buscar no seu posto de saúde. A prefeitura tem alguns profissionais com homeopatia. Então, não, tanto existe no sistema público, como existe também no sistema privado.
Para quais doenças ou que situação a homeopatia é indicada, Mônica?
Na verdade, todas as doenças não cirúrgicas, as doenças que não estão demandando um atendimento hospitalar, porque o que é hospitalar, atenção terciária, é uma atenção especial. A gente está pensando em atendimento ambulatorial. Então, a homeopatia é bem indicada para o atendimento em posto de saúde ou o atendimento em ambulatório de especialidade, onde nós vamos poder tratar doenças crônicas e agudas, dependendo de cada caso.
E quais são os tipos dos produtos? Falamos aí no início do programa, homeopatia está diretamente ligada a produtos naturais. Mas qual é a base da utilização dos produtos para elaborar, né, os compostos? Tanto líquido, tem bolinha também. Como é que se apresenta as homeopatias?
Na verdade, a nossa matéria-prima são as plantas. Uhum. Então, isso faz uma confusão com a fitoterapia. Sim. Porque a fitoterapia é uma outra especialidade. Nós usamos as mesmas plantas, mas nós fazemos um tratamento farmacológico adequado para tornar o produto homeopático. Também podem ser minerais e alguns animais. Na verdade, florais de Bach, fitoterapia, não são homeopatia. São também integrativas e complementares e bem-vindas, mas não são homeopatia. Então, o ideal é que a gente converse com o médico para que ele possa esclarecer se ele vai poder fazer o uso do prescrever o medicamento homeopático ou a fitoterapia.
3328-7666 é o telefone da participação aqui no estúdio da Rádio Excélsior. Nossos ouvintes também podem participar através do nosso WhatsApp. A Vera está no bairro de Ondina, tem uma pergunta. Olá, Vera, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Eu gostaria de saber da doutora se a gente pode conciliar o tratamento homeopático com alopático. E também eu gostaria de saber, eu já ouvi sobre homeopatia clássica. Eu já vi falar alguma coisa assim sobre isso. E eu gostaria de que a doutora
falasse sobre isso. Aguarda então na linha, Vera. Eu vou incluir também a pergunta da nossa ouvinte que chegou pelo Zap, lá de Colina de Periperi, a Jaqueline. Abraço para você, Jaqueline. Ela quer saber exatamente isso. Se pode juntar outras medicações alopatas com o uso da homeopatia.
Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque isso é muito importante. Lógico, se você vem usando sua medicação, um hormônio tireoidiano, você vem usando uma medicação para o tratamento da sua diabetes, esse tratamento não vai ser suspenso. Você vai usar junto à homeopatia. Por isso que ela se chama uma medicina complementar. Ela complementa os tratamentos que você já vem fazendo. Se você tiver uma resposta maravilhosa, inclusive o seu tratamento alopático, às vezes alguma coisa pode ser modificada, mas junto com o seu médico, quer dizer, o médico alopata e o homeopata vão combinar essa atuação. Então, deve, sim, ser usado concomitante a alopatia com a homeopatia.
Outra dúvida, e qual faixa etária? Crianças até idosos podem fazer uso da homeopatia? Há alguma contraindicação?
Não. Quanto à faixa de idade, não. Muito pelo contrário, já que nós usamos elementos da natureza, plantas, minerais e animais, eles são bem indicados tanto para os idosos como para as crianças, porque eles têm uma gama menor de efeitos colaterais. Então, são duas faixas onde vai ser bem recebida esse tratamento, mas não tem restrição de idade.
Bom, a nossa ouvinte, ela falou exatamente isso, que a filha tem rinite alérgica. Muitas pessoas procuram, às vezes, até tem contato, primeiro contato com homeopatia, por conta das alergias. E aí era a dúvida dela se a consulta é cara, onde pode conseguir. Já falamos sobre isso aqui, mas vamos falar sobre uso da homeopatia para alergias.
Na verdade, é bastante, é um convite, né? Parece que é uma entrada para a homeopatia, o tratamento alérgico, porque tem essa coisa da doença crônica alérgica, dificultar a vida, a qualidade de vida da criança, do estudante, do adulto. E a homeopatia, sim, se presta muito bem aos tratamentos alérgicos, porque ela aumenta muito o sistema imunológico. Mas não só. Todas as doenças crônicas, várias doenças infecciosas, podem ser tratadas, sim, com homeopatia. Então, depende de você ter um médico clínico, ou um pediatra, ou um geriatra que saiba prescrever homeopatia. A demanda da população faz com que exista também uma procura maior pelos médicos por essa especialidade. Então, se a população deseja homeopatia, vamos ter mais médicos atendendo nessa especialidade.
Planos de saúde já fazem também a cobertura de homeopatia?
Sim, quase todos os planos de saúde que atendem em Salvador hoje têm um médico homeopata nas suas listas de credenciamento. Eu tive o cuidado de ver isso antes de vir para cá.
Que legal, que bom. Marinalva, do bairro da Engomadeira, tem uma pergunta a fazer. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Parabéns pelo programa, né? E a gente está vendo a necessidade da preservação do meio ambiente, né?
Exato.
Meu filho, ele foi curado de asma, de homeopatia. Agora eu gostaria de perguntar, doutora, se a homeopatia ela tem indicação para tumor de hipófise, porque meu filho mais velho, ele tem tumor na hipófise, um megatumor.
Ok, vamos saber. Obrigada pela sua pergunta. Marinalva, é uma especialidade bem significativa. A oncologia, a área de oncologia também vai usar a homeopatia?
Sim, no sentido de preservar e ajudar o paciente nos maus efeitos ou nos efeitos colaterais do uso dos quimioterápicos. Então, volta ao mesmo ponto. Vai ser usado concomitante. Vão diminuir os vômitos, o mal-estar, mas ele vai precisar do tratamento quimioterápico ou radioterápico ou, às vezes, cirúrgico. Como a senhora está sugerindo, se seu filho tem um tumor da hipófise, só o neurologista vai poder avaliar se ele é cirúrgico ou não. Se ele for cirúrgico, o primeiro tratamento a ser feito é o tratamento cirúrgico. Após isso, nós podemos sim usar o tratamento homeopático concomitante ao que o neurologista prescrever.
Também nessa linha do tratamento da homeopatia, concomitante, paralelo, auxiliar, né? Alternativo também e complementar à medicina tradicional, tem a pergunta da Virgínia. E os problemas psíquicos, transtornos, bipolaridade, isso também pode ser tratado com a medicação da homeopatia?
Sim, também pode ser tratado com o tratamento homeopático. É importante que se compreenda que, nesse momento, você vai precisar também do especialista, o psiquiatra, o médico que acompanhe, que dê o ok. Então, são dois médicos cuidando dessa pessoa, o médico homeopata e o médico psiquiatra. Mas, sim, é possível fazer o tratamento, há um bom resultado, há uma boa expectativa desse tratamento, só que a gente precisa trabalhar juntos. É preciso entender que a medicina sempre trabalha numa grande área de saúde, ela não trabalha sozinha, ela não se faz só do médico. Então, o médico precisa trabalhar junto com os outros especialistas, os seus pares dentro da medicina, e ele precisa também trabalhar com toda a equipe de saúde. Então, o transtorno mental não é tratado só com tratamento médico, ele precisa do psicólogo, do enfermeiro, às vezes do fisioterapeuta. Então, essa equipe de saúde é que vai produzir saúde.
Tem uma pergunta também muito clássica, né, em relação à homeopatia, é que algumas pessoas entendem que a homeopatia é um tratamento de manutenção, de prevenção. Em situações de crise, por exemplo, numa crise de rinite e sinusite, a homeopatia também se aplica, Mônica?
Sim, também se aplica. Ela atende os casos agudos e eles são lindos, porque, na verdade, a gente vê muito claramente a eficácia e eficiência da homeopatia nos casos agudos. Então, é possível tratar nos casos agudos, não só alergia, como amidalite, como infecções urinárias, tudo com muito cuidado, documentado, com exames antes e após, mas é possível, sim, e é bastante tratado também casos agudos.
E depois é preciso fazer uma manutenção, uma dúvida, por exemplo, alguém que fez um tratamento de 6 meses com homeopatia, ela para e aí depois isso, esses sintomas podem voltar?
É, na verdade, todo o tratamento médico é um tratamento que precisa de uma combinação, um plano de atuação entre o médico e a pessoa que está recebendo o tratamento, ou o profissional de saúde, seja ele qual for. Então, na verdade, esse plano é que vai determinar qual é a frequência que você precisa retornar, qual é a frequência que você precisa refazer os exames e com qual frequência você precisa usar o medicamento. Uhum. Então, cada caso é um caso, mas eu acredito que pelo menos uma vez por ano nós temos que retornar ao nosso médico.
Pergunta também aqui da Maria, ela diz o seguinte: para doenças crônicas como diabetes, a homeopatia também pode ser indicada? Doenças gástricas como distúrbios, né, gástricos como gastrite, também refluxo, também se aplica?
É, ela perguntou antes
sobre o diabetes. Para quem tem diabetes, doença... a pressão alta pode utilizar floral de Bach ou produtos da homeopatia?
É, na verdade, para o diabetes, ela vai entrar como uma medicina integrativa e complementar, porque o paciente diabético é um insulino dependente, muitas vezes, precisa usar um medicamento de uso contínuo, então ele não pode descontinuar o uso do medicamento para o diabetes.
A dúvida...
O que vai acontecer é que ele vai usar junto à homeopatia. Às vezes, aí, outro exemplo, por exemplo, a questão gástrica, uma dispepsia. Pode ser, sim, que o paciente com uma dispepsia faça o tratamento somente com homeopatia e tenha um excelente resultado e não precise, inclusive, da alopatia. Mas a diabetes é diferente, porque são duas gamas aí de patologias distintas.
É, o que eu tenho observado aqui pelo tipo de pergunta dos ouvintes é que eles estão assim, os remédios da alopatia têm, às vezes, um efeito colateral muito grande. Eles estão relatando que querem deixar para algo mais natural. Sim. E aí acham que pode fazer a passagem imediata, sair da alopatia, no caso diabetes, não. E ir para a homeopatia. Essa passagem não é dessa
não
forma.
Não é tão fácil assim. Na verdade, você precisa construir com o seu médico quais são as possibilidades do seu plano terapêutico, quer dizer, o plano de tratamento a que você vai se submeter. Então, só um médico formado, um odontólogo formado, vai poder fazer um plano junto com o seu paciente. Não é simples assim, tira um, coloca outro. Não funciona assim.
Uma dúvida, a homeopatia se aplica também à medicina veterinária?
É, essa é uma interessante questão. Sim, se aplica e é muito interessante que a gente veja que rebanhos inteiros são tratados com homeopatia, cavalos de raça, de exposição, cães, gatos. Então, é muito lindo. Eu, infelizmente, não tenho como falar, porque não sou preparada para essa área, mas vejo os trabalhos em congressos de veterinária muito bonitos, mostrando cavalos, rebanhos inteiros, o que coloca por terra a questão de que a homeopatia teria um efeito placebo ou psicológico. Não é verdade, uhum. Porque o animal, principalmente o animal de rebanho, o cavalo de raça, não tem essa questão psicológica para a gente influir com o tratamento.
Ou seja, quem diga que, na verdade, não faz efeito nenhum. Só pelo fato de você estar usando, você já se sentiria bem. Não há efeito comprovado
Isso,
no uso dessa medicação.
Há efeito comprovado.
A Dulce Viana, obrigada, Dulce, pela sua participação. Ela diz o seguinte: sofre de insônia e quer saber os efeitos da homeopatia para esse tipo de problema.
Então, esse é um tratamento com uma excelente possibilidade dentro da homeopatia. Ela tem recurso para esse tipo de doença, né? Para esse tipo de acometimento, desde que investigado se não existem outros problemas mais graves, aí um médico habilitado vai saber como fazer, mas sim, é um bom tratamento para a homeopatia, uma boa possibilidade.
3328-7666, você também, ouvinte da Excel, você pode fazer a sua pergunta através do telefone. Já falamos da aplicação Sim de Criança, alguns ouvintes também querendo saber onde a doutora Mônica atende, fica acompanhando aí até o final do programa para ter essa informação. Vamos falar um pouquinho do dia, né, da homeopatia, 21 de novembro, o que é que está sendo preparado aqui em Salvador?
Então, dia 21 de novembro é o dia que chegou o médico francês Benoît Mohr ao Brasil, então nós comemoramos no Brasil como o Dia da Homeopatia. Nesse dia nós vamos fazer no Farol da Barra uma manifestação, uma presença, um esclarecimento à população. Estaremos lá muitos profissionais de homeopatia, esclarecendo dúvidas, conversando, mostrando a possibilidade da terapêutica homeopática. Teremos médicos e odontólogos e alguns veterinários, mostrando que essa é uma especialidade com muita possibilidade para o nosso país, pelo baixo custo, pelo número menor de efeitos colaterais. Existem alguns, eu tenho que dizer isso também, senão não haveria efeito, né? Uhum. Não é bem-vinda a automedicação. Aí, como uma médica clínica geral, eu tenho que lembrar a população que não se automedique. Procure sempre um médico. Salvador é uma cidade que tem bom atendimento. Mas, nesse dia, nós vamos comemorar o Dia da Homeopatia com a população, no Farol da Barra, que é um lugar emblemático. Teremos a Sociedade da Homeopatia presente, muitos profissionais da homeopatia também presentes. Então, é um convite à população que venha conosco, que venham tirar dúvidas. Faremos rodas de conversação, rodas de orientação dessa especialidade que tem crescido no mundo como um todo. Então, o Brasil precisa também trabalhar nesse sentido.
Que bom, né, que vai ter esse dia de alerta e que a população vai poder ser acolhida e esclarecer suas dúvidas, como estamos fazendo aqui no programa Saúde no Ar. Tem ouvinte na linha, vamos a ele, 3328-7666. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Falamos com quem?
Bom dia.
Qual o seu nome?
Rosália.
Oi, Rosália. Sua dúvida, Rosália, sua pergunta.
Bom dia, doutora. Eu quero dizer à senhora que eu tenho, assim, nódulo cisto na tireoide. Aí eu faço tratamento, não receba. Tomo um por ano de 25. Posso ter algum fazer algum tratamento com homeopatia? Outra pergunta também. Quem tem dores de lombares, de papagaio, tem algum tratamento pela homeopatia? Obrigada e bom dia.
Bom dia. Se a senhora tem um nódulo na tireoide, a senhora precisa acompanhar com o seu médico endocrinologista e a senhora pode sim usar a homeopatia concomitante para que algumas outras coisas que esse tratamento não tenha conseguido na sua totalidade, a homeopatia venha complementar, vai ser muito bem-vinda.
Queria falar um pouquinho rapidamente sobre o uso da homeopatia, por que é longo, a dose correta que as pessoas devem tomar para que tenha, de fato, eficácia e como manter certinho o tratamento, Mônica?
Isso. Então, existe essa dúvida mesmo de que não pode ser usado em tratamentos agudos, o que não é verdade. Ela pode, sim, ser tratada em tratamento em momentos agudos, em doenças agudas, e ela não vai ser sempre um tratamento lento. Se você está num quadro agudo, o tratamento também é mais forte, mais presente, a medicação é feita mais frequentemente. Quando você está num quadro crônico, a medicação pode ser feita de maneira menos intensa, talvez uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, então torna uma coisa viável de que a gente use o medicamento. Eles são apresentados em glóbulos e líquido, também em papéis, e o médico vai orientar qual é a melhor maneira para criança, para adulto, para idoso. Quais dessas formas de apresentação são mais adequadas, dependendo da faixa etária? Aparece uma dúvida aqui também, o que é FAO? FAO é um tratamento homeopático, com medicamentos homeopáticos, que segue uma linha de pesquisa, uma linha de uso preciso para essa prescrição. Então, é uma maneira de usar homeopatia. Assim como a antroposofia também usa medicamentos homeopáticos de uma maneira que eles estudam, fazem um composto dos medicamentos homeopáticos e utilizam. Então, são maneiras de apresentação do medicamento que é homeopático, sim. A farmacologia se faz de uma maneira homeopática.
Pergunta também o uso, a aplicação da homeopatia para a área de odonto. Como que os dentistas podem usar e se há indicação para qualquer tipo de tratamento?
Então, depende, mais uma vez, do odontólogo formado, bem preparado, mas sim, as gengivites, as estomatites, tem muitos quadros que acompanham o tratamento odontológico que precisam de medicação. E o odontólogo é um profissional habilitado a prescrever. Então, ele vai prescrever de acordo com essa terapêutica, essa especialidade médica, que é a homeopatia. Para isso, ele vai fazer o mesmo curso que o médico também faz. Né? Quer dizer, com a diferença só da parte de estágio, né? Porque o estágio do odontólogo vai ser dentro do ambiente da odontologia e o estágio da medicina vai ser dentro dos ambulatórios médicos.
Última pergunta, vem aí da nossa ouvinte lá do bairro de Paripe, Marinalva. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Marivalda, bom dia.
Parabéns pelo programa.
Obrigada.
Aí é uma consulta domiciliar.
Com certeza, com essa especialista que maravilhosa que recebemos hoje.
Parabéns, doutora, por essa explicação. Eu conheço bastante a homeopatia, não por eu utilizar, mas eu cuido de uma criança que hoje está com 19 anos e a vida inteira ele usou homeopatia. E até hoje, quando ele toma um medicamento de farmácia normal, o resultado é diferente. Ele está com 19 anos, até hoje tudo ele usa, calcária, ipeca, briônia, tudo, hidrate, rustoque, estramônio, tudo, eu conheço esse remédio todo de cor e salteado. E sei, já também já fiz uso para infecção urinária, para cistite, é muito bom, alguns medicamentos.
Que legal.
Então, parabéns. E que as pessoas que nunca usaram, nunca teve acesso, que vai ser bem bom e a saúde da gente é bem mais, porque nosso organismo fica livre de drogas. Parabéns e um bom dia.
Bom dia, muito obrigada, bem-vinda. O seu depoimento é muito lindo e contribui para isso que a gente está aqui tentando esclarecer. É uma possibilidade, é uma especialidade, como tantas outras que nós temos em medicina, e depende de cada caso, cada momento, mas que bom que essa criança que você acompanhou hoje é um adulto que usou o mínimo possível de drogas, né? Parabéns.
Que bom, né? Que algumas pessoas colocam isso, de fato, como experiência de vida. Trazer a homeopatia, acreditar na homeopatia, e elas só recebem os benefícios. Mônica, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu conversei com a médica clínica homeopata, professora da Escola Baiana de Medicina. Os ouvintes que perguntaram, você atende lá no ADAB, Mônica?
Atendo no ADAB. Temos uma equipe de odontologia e medicina com homeopatia no ADAB. Serão bem-vindos. Pelo SUS, lógico, é o SUS que faz a marcação, mas nesse momento eu refaço o convite para sábado, 15 horas, no Farol da Barra, um encontro de dúvidas, de participação da população junto aos profissionais de saúde que trabalham com homeopatia. Vai ser uma honra recebê-los.
Tá aí, então, o convite para você. A gente agradece a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, participando pelo telefone, pelo zap, mandando aqui também sugestões de perguntas e de dúvidas. Obrigada a todos. Voltamos amanhã e o nosso assunto amanhã é saúde ocular com o médico Vespasiano Santos. Eu aguardo você. Até lá.
Bom dia.